E antes do famoso banquete em Naim, onde ungiria os pés de Jesus, com os bálsamos perfumados do seu afeto, penetrou um umbral da humilde casa, onde o Senhor parecia esperá-la. Tal bondade com que a recebeu, num grande sorriso.
Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um estudo. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite de segunda-feira. Vou pedir já logo de cara, né, chefe, toda vez eu esqueço, para a Cris fazer a nossa oração inicial, depois a gente apresenta, pode ser? Cris, por favor.
Claro, muito obrigada, Guto. Boa noite a todos, boa noite aos meus amigos aqui, agradecer ao Wilsinho e Guto, né, pelo convite, conhecer a Sônia e mais uma vez com Cláudia aqui no estudo. Então, meus amigos, boa noite a vocês também, sejam bem-vindos, né? Vamos elevar nossos pensamentos ao Pai, a Jesus. Vamos nos conectar pelo coração ao nosso Mestre amado. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez nesse estudo de tua obra para a instalação do Reino de Deus em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos a tua mensagem, a compreendermos o teu amor, a tua amizade, os teus propósitos para nós. Ajuda-nos a também ver no outro aquele que é o caminho para que possamos avançar nessa estrada em direção ao Pai. Abençoa essa live, que todos que estejam aqui possam ser beneficiados, mas também aqueles que virão mais tarde, que também recebam os fluidos salutares para as suas vidas, que possamos também espargir para todos que estão ao nosso redor, todos que também estão distantes, porque não há impedimentos para o amor, que também recebam esse amor, essa boa vontade para com os homens, para com a paz, para que possamos viver em harmonia. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja.
Que assim seja. Bom, a gente está no nosso último encontro de fevereiro, nosso quarto encontro, terceiro capítulo. É um capítulo muito bom, um capítulo fantástico. Como sempre, a gente conta com cada um de vocês para complementar o nosso estudo aqui nos comentários, né? Já vi aí que tem bastante comentário, vou subindo na medida do possível. Agradeço a participação de cada um de vocês, porque eu acho que o mais importante desse estudo é realmente quando a gente consegue atingir as pessoas que estão aí, a ponto das pessoas complementarem, né, nos auxiliarem nas reflexões e conversarem aqui nos comentários, eu sempre acompanho, então agradeço muito por isso. Bom, vou chamar o meu chefe, pedir para ele apresentar nossas convidadas de hoje. Chefe, por favor.
Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Deus nosso Pai, Jesus nosso Divino Mestre, fortaleçam nossa resignação, nosso equilíbrio espiritual. Sobretudo para nós aqui de Araraquara, que estamos atravessando uma situação muito difícil do ponto de vista da pandemia da Covid-19. A gente está numa situação crítica, delicada da doença. Só hoje aqui desencarnaram 6 pessoas e aumentou em 6% a taxa de internação. A gente precisa muito da vibração, da oração de todos vocês que assistem o estudo. Orem e vibrem por essa cidade maravilhosa, que é a minha cidade, que é Araraquara, pelo povo daqui e por todo esse país nosso, das pessoas que estão passando por dificuldade em relação a essa doença. Uma das formas que a gente tem de aumentar a nossa resignação, de aumentar o nosso equilíbrio espiritual, é também o estudo dessa obra maravilhosa de Humberto de Campos, e para hoje nós contamos com a pessoa, com a presença de três pessoas maravilhosas, três grandes amigas que eu tenho. Vou apresentar uma a uma para dar o seu boa noite, e a gente depois toca esse capítulo 3, como o Guto disse, um capítulo emblemático, maravilhoso, sensacional da obra Boa Nova. Primeiro eu queria dar uma boa noite para minha querida amiga de infância, a Cláudia Navarro, que é ex-presidente da USA aqui de Araraquara, do Centro Espírita Consolador. Uma querida amiga, Claudinha, seja muito bem-vinda, o seu boa noite e as suas considerações iniciais.
Muito boa noite a todos, é com imensa alegria que a gente retorna aqui, né, e sim, agora, dessa vez, para o estudo de um capítulo do Boa Nova, junto com o Guto, com a Cris, com a Sônia, e num momento extremamente importante, né, para todos nós. Nunca, talvez, tenhamos precisado tanto de Jesus como agora, e essa ligação nossa, essa conexão com o mais alto, né, com as orientações do Cristo, nos conferem, sim, uma certa... Eu vou utilizar aqui um termo que eu vou emprestar do Manuel Filomeno de Miranda, uma certa imunidade espiritual que todos precisamos, né, em tempos de pandemia e sempre. Então, que a gente tenha um ótimo estudo, com certeza teremos, porque estamos vinculados às melhores vibrações que podem existir, que são as vibrações dos ensinamentos de Jesus.
Boa noite, minha querida Sônia Bussolani, minha amiga querida do NEP Francisco de Assis, uma companheira de muitos e muitos anos nessa estrada do Espiritismo. A Sônia e o Zé, eu falo, se não forem o casal mais querido de Araraquara, é um dos casais mais queridos. São duas pessoas que eu amo, o Zé e a Sônia. Sônia, é um prazer imenso estar contigo aqui, você que é do Centro Espírita e Assistencial Paulo de Tarso. Seu boa noite, suas considerações iniciais. Microfone, Sônia, abre o microfone.
Então, reiniciando aqui, obrigada pelas palavras carinhosas, sempre tão gentis, não só com a minha pessoa, mas com todos à sua volta. Sinto muita alegria desse encontro, não só pela importância, por esse estudo que nos leva a refletir, um complemento aí do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas contar com amigos que eu estou vendo aqui tão próximo da tela e tantos outros que estão aí nos desejando boa noite. Que todos nós possamos ser bem envolvidos de energias assim salutares para esse momento.
Sônia, a Regina está te mandando um abraço aqui, está nos comentários, a Regina Moquet está te mandando um abraço.
Ah, é irmã, Regina é irmã, gente.
Falei com duas araquarenses, então, aqui da nossa cidade, a nossa cidade que, vou deixar claro aqui, até reiterar que o povo araquarense reitera a confiança na providência divina, sabemos que tudo que nós estamos atravessando é para um aprendizado espiritual, para a evolução do nosso espírito, então sempre em frente, erguendo a cabeça, olhando para frente, que logo, logo a gente sai dessa. Mas agora vou dar uma boa noite para uma amiga querida lá da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, a minha querida Cristiane Mascarenhas, que é do NEP, da Federação Pernambucana, companheira de NEP. Eu estava até comentando com a Sônia hoje, aqui no particular, ô Cris, eu estou trabalhando em 4 projetos com vocês, com você. Que alegria de ter você com a gente aqui. Quando a Cris manda um WhatsApp para a gente, ela escreve assim, vamos trabalhar, até arrepio o pelo, porque ela vem sempre com alguma coisa. Ela não deixa a gente ter 2 dias de descanso, ela sempre arruma alguma coisa para a gente fazer. Cris, você é uma pessoa muito querida por todos nós aqui de Araraquara. O seu boa noite e suas considerações iniciais.
Boa noite, gente. Muito obrigada pela acolhida, né? Eu me apaixonei por esse povo aí de Araraquara, né? Desde o primeiro a gente não parou mais, realmente, né? Só que é você que manda trabalho para mim o tempo todo, mas eu agradeço, porque eu preciso do trabalho e muito, e amo trabalhar com vocês, né? Estamos em vários projetos, graças a Deus. Agradecer também aqui a companhia de todos, né? Mandar um beijo enorme para essas pessoas. Um dia ainda vou em Araraquara, quando tudo isso passar. e alguns amigos aqui do NEP, eu estou vendo o N. Barros lá de Recife, Alda, Reinaldo, os companheiros que sempre estão conosco nos estudos. O Boa Nova, para mim, eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu amo o Boa Nova, ele vive na minha cabeceira como se fosse um evangelho. É um evangelho, né, de Humberto de Campos. E esse capítulo, quando fala assim, primeiras pregações, ele chamando os discípulos, ele fala muito diretamente para nós que estamos aprendendo, que estamos estudando, que estamos nos candidatando a apóstolos, né? Então, fala muito diretamente para nós, o chamado, para a gente realmente, finalmente, atender, né? Depois de quantos, mais de 2000 anos. Então, vamos aproveitar o máximo possível esse capítulo maravilhoso, né? E fazer as reflexões para nós, porque Jesus sempre está falando diretamente para cada um de nós, separadamente, particularmente, né? Então, vamos aproveitar bastante e contar aí com a contribuição do pessoal que está no chat, que sempre enriquece, né? E nos lembra alguma coisa que a gente não tocou. Sempre é muito bem-vinda a contribuição do pessoal do chat. Muito obrigada, meninos. Que Jesus abençoe nossa live hoje.
Ô, Cris, primeiro, óbvio, você é muito bem-vindo em Araraquara, mas a gente gostaria de alugar um ônibus, tão logo tudo isso passe, para visitar você aí no Recife.
Eu estou esperando o Wilson, que ele disse que ia passar férias aqui, ele e a esposa. Cadê? Eu estou aqui esperando.
É bom saber, quando ele for, eu vou junto. Pronto. Então, vai ser duas famílias aí.
Serão muito bem-vindos.
Gente, só mandar um abraço aqui, não poderia deixar, para minha querida professora eterna de Espiritismo, a dona Arlete Matheus. Dona Arlete, um beijo para a senhora. Dona Arlete do Obreiros do Bem vai estar com a gente aqui no estudo também do Boa Nova.
Por incrível que pareça, você acabou de cortar um beijo. Alguns dirão que eu sou puxa-saco, mas eu queria deixar um beijo para minha sogra, que eu vi que ela comentou aqui, minha sogra está assistindo. Um beijo, sogra. Gente, eu vou começar. Eu vou fazer a leitura, então, como a gente combinou. Vou fazer a leitura em três partes. A gente vai um pouquinho comprido o capítulo, mas para que a gente consiga aproveitar ele melhor, acho que dessa forma vai ficar mais legal. Então, eu vou fazer a leitura aí de 5 slides, os 5 primeiros, e depois a gente chama vocês para os comentários. Certo, chefe? Deixa eu tirar o bannerzinho aqui. E vamos iniciar. Bom, a gente vai começar hoje o capítulo 3, Primeiras Pregações. Nos primeiros dias do ano 30, opa, deixa eu fechar o microfone aqui, pronto. Antes de suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos, por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. Até que o Mestre Divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Sentado como peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria, mais tarde, o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanan, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: como que contas, com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou. Conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã inquieto. Sei qual é a vontade de meu pai que estás no céu, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou à torre Antônia, em atitude de orgulhosa superioridade. Um trecho já, entre aspas, quente, né? Um trecho quente, né? Eu vou pedir, pode ser a Sônia para começar as reflexões? Sônia, por favor. Então, fica à vontade.
Microfone. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo, ele é extremamente esclarecedor. Assim, de uma... Não dos três contextos que nós vamos abordar hoje, que é o reino de Deus, ou reino dos céus, depois a convocação dos primeiros discípulos e a pregação. Se nós vamos ver na terceira parte sobre as pregações, mas se nós prestarmos atenção, a primeira já começou agora, com Hanã, né? E nesse primeiro parágrafo, ano 30, em que o cristianismo determina como o início da tarefa pública de Jesus, ele fala algo que me chamou muito a atenção. Porque cai por terra, digamos assim, sem polêmica, e não é o objetivo do estudo hoje, né? Ele foi batizado, Jesus foi batizado pelo seu primo, João o Batista, e depois eles se dirigem a esse deserto, né, da Judeia. A Judeia é a região onde fica Jerusalém, que é o diálogo que nós acabamos de ouvir com Hanã, que era o sacerdote da época. Então, nesse primeiro parágrafo, nós temos Jesus, pós-batismo, ele sai com o próprio primo, né? E ele fica ali nesse recolhimento íntimo, necessário, porque ali é o marco do início da sua missão, né? E da sua grandiosa missão, que é trazer o reino de Deus, o reino dos céus, aqui na Terra. Então, aqui Humberto de Campos não cita o que nós lemos, né, nos evangelistas, e de modo algum nós estamos contestando, porque isso não faria sentido. Mas os estudos hoje estão sendo cada vez mais revelados no sentido de o tipo de como se escrevia, principalmente Mateus, né, que é o primeiro evangelista, era de uma forma que nós interpretamos de uma outra, né? Então, 40 dias no deserto, em jejum, significava os 40 dias que o povo hebreu ficou no deserto ali, na travessia, né, do deserto. E Jesus não seria tentado, né? A tentação, se ele seria tentado, porque ele tinha uma tentação em si, então não faz sentido. Jesus não tem tentação em si. Então, essa é a primeira partezinha aí.
Perfeito, Sônia. Por favor, Cris.
Vamos lá. Perfeito. É interessante que Jesus vai para Jerusalém, onde iria terminar os seus dias. E aí, quando ele encontra com o Hanã também é aquele que implacavelmente vai perseguir a sua causa, né? Então, esse início como se fosse um ciclo fechando para Jesus, no messianato dele. E ele logo deixa muito claro, desde o início, que é um reino que será implantado nos corações. E eles não conseguem se entender, é uma conversa desencontrada, né, entre os dois. O mestre se encontra sentado, como um peregrino, né, como alguém que está de passagem. Um peregrino, ele está passando, ele não fica. O reino dele não é aqui, o lugar dele não é aqui, o reino dele não é da terra, né, não é das coisas materiais. Então isso já traz um significado, fora o significado espiritual dele sentar, trazendo para a gente aquela lembrança do Jesus que teve que diminuir para poder habitar entre nós, que teve que se humilhar, teve que se sentar. Como a gente faz com a criança, né? Quando a gente quer conversar com a criança, falar, a gente se abaixa para ficar na mesma altura que ela, né? Adapta a linguagem. Jesus faz isso, né? Mas uma coisa que chama muita atenção é que esses sacerdotes, que apesar daquela figura majestosa, porém simples, do mestre, né? Que eles falavam que às vezes a roupa dele resplandecia, que na realidade era do Espírito, né? Aquela luz que transpassava ali. Que apesar disso tudo, a maioria, a grande maioria, é indiferente. E hoje não é também diferente isso, né? A gente vê uma boa parte das pessoas, a maioria ainda, indiferentes. Como diz Joana de Ângeles, nós ocupados e preocupados com as nossas futilidades, distraídos, não estamos prestando atenção no essencial, né? Então, quando ele diz, Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, passo, não fico, porque Jerusalém é uma cidade, né, apesar dela ser a cidade mais alta, que é a cidade onde está o templo, porque ali é o lugar mais próximo de Deus, eles achavam que Deus estava ali, naquele templo, inclusive, né? Então tem essa representatividade, mas não era aquele tipo de reino, né? Então ele passa, estou passando, né, para deixar a minha mensagem. E uma outra coisa que me chama muita atenção também, nessa primeira parte deles, que eu até anotei aqui, é o seguinte, quando Hanan diz, conheces Roma e Atena? Quando Jesus responde, conheço o amor e a boa vontade? Ele está dizendo o seguinte, porque ele está dando uma resposta muito inteligente, porque Hanan, na realidade, está perguntando, conheces as leis, que é Roma, e a inteligência, que é Atena? Jesus diz que o reino de Deus é feito com sentimentos, quando ele diz, conheço o amor. Né? Então, ele, em vez das leis dos homens de Roma, ele traz a lei do amor, em vez da inteligência, a boa vontade é mais importante. Tanto que nós sabemos que primeiro evoluímos intelectualmente, depois evoluímos com os sentimentos, com a moralidade, né? Então Jesus trabalha o coração. É como se ele dissesse assim, olha, se você quiser, se você tiver boa vontade, se tiver disponível, vem que eu vou trabalhar o teu coração, né? Eu vou te orientar, eu vou te preparar, eu vou te dar trabalho, eu vou te dar caminhos que você persiga para que você aprenda, né? Para que você possa evoluir. E aí ele reconhece, obviamente, a superioridade de Jesus nesse momento, porque a resposta foi incrível, né? Ele respondeu muito bem, trazendo a concepção dele, o reino realmente, e contraria, né, o nosso Hanan, porque quem... aquele orgulhoso que não fica contrariado quando não tem mais argumento, quando não fica por cima, quando não é o último a falar. Sempre são duas reações essas pessoas, elas têm, o orgulhoso. Ou ela agride o outro, né? Ela parte realmente para uma violência, nem que seja verbal, porque ela quer sobrepor, ou ela desdenha, que foi o caso dele. Por que ele desdenhou? Porque Galileu. O que, que um galileu representa? Nada, o tempo todo ele menospreza Jesus, né? Não, tu, Galileu, sabe disso? Sim, em que mãos farás isso? Um galileu, né? Ele reconhece pelas vestimentas do Cristo, ele reconhece pela maneira como Cristo parte o cabelo, a moda nazarena, né, o cabelo no meio, que até eu estou com o cabelo partido assim, a moda nazarena também, eu gosto. E ele observa os trejeitos. Lógico, Jesus morou, cresceu em Nazaré, né? Então ele tinha aquelas características, né? Sotaque, provavelmente, e um ar muito, muito simples, né? Então ele desdenha porque ele não tem mais como, ele não tem mais argumento para o Cristo, né? Então, como para ele, devia ser até uma humilhação ele ficar debatendo com o Galileu, ele prefere seguir, né? Ele prefere deixar aquele homem tão, tão superior a ele em suas elucubrações, né? Se imaginava o quê? É, que Jesus era um louco, um louco do bem, que não fazia mal a ninguém, mas que não era uma pessoa que tinha um juízo bom, porque trazia ideias muito avançadas, muito além do tempo dele, né? Mas eu vou deixar minhas parar aqui para que nossa Cláudia também faça seus comentários desse início.
Cláudia, por favor.
Vamos lá. A gente sabe, né, que nada do que Jesus fez foi assim casual. E tudo é todas as etapas, todos os detalhes da passagem de Jesus aqui pela Terra é carregado de simbolismo e de um significado muito interessante. Havia sempre um propósito, né, em tudo que Jesus fez. E esse primeiro parágrafo, ele é carregado de significados, né? É muito interessante que Jesus, ele aparentemente não precisaria fazer isso, mas ele vai até o deserto da Judeia, encontra-se com João, que era aquele que era o precursor, né? Aquele que clama no deserto, aquele que vem para endireitar as veredas. E, curiosamente, permanece ali, né, segundo Humberto de Campos, por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum. O jejum, ele tem um significado também interessante aí, né? Não é simplesmente uma prática, um hábito, no nosso entendimento. Então ele fica ali com João, nas disciplinas ríspidas do jejum, e o jejum, ele pode ser encontrado sob a significação no Antigo Testamento de uma expressão talvez de tristeza ou de pesar, ou de uma prática que visasse a expressão exterior de um arrependimento, né, por pecados, etc. Claro, não era nesse sentido que Jesus estaria ali em jejum, mas também ele era uma prática bastante utilizada e aparece muito no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus se refere ao jejum em vários momentos, no sentido de quando existe uma necessidade premente de alguém obter uma orientação divina, de alguém acessar uma vinculação superior com Deus, com a espiritualidade, para o enfrentamento de situações próximas, ou para meditar, ou para concentrar-se efetivamente em propósitos mais altos, né? A gente vê isso em vários episódios do Novo Testamento, do Antigo Testamento, em que Moisés também fica ali, né, aqueles dias no Monte Sinai, em jejuns e orações, para receber os 10 mandamentos. Então Jesus se prepara através do jejum, buscando com certeza, e ele vai ao deserto. O deserto também aparece aí em várias passagens evangélicas e bíblicas de uma forma geral, e ele pode representar também um símbolo de uma experiência de escuta, ou de autoescuta, ou de introspecção profunda associado aí ao jejum, né, visando essa conexão mais profunda com o divino para aquilo que Jesus viria iniciar publicamente na Terra em breve tempo. Né, era a chegada a hora. Então ele ali vai ao deserto, se encontra com João, e no deserto, em jejum, ele se prepara para que depois ele saia dali, passe pelo oásis de Jericó e vá, também muito bem notado pela Cris, na minha opinião, de passagem para Jerusalém. Porque Jerusalém representava ali as coisas, a aparência mais material, mas Jesus vinha para implantar um outro reino. Né? E Hanã, que é aquele que depois vai voltar a se encontrar com Jesus, quando ele é o primeiro sacerdote, é o primeiro dos juízes de Jesus, né? Então ele tem esse primeiro encontro, ele é atraído provavelmente pelo magnetismo do Galileu sentado, né? Se volta para Jesus, porque certamente Jesus devia chamar a atenção, de alguma forma, e não era pela vestimenta, como coloca a Cris, não era, era o seu magnetismo, era a sua vibração espiritual que a gente mal consegue imaginar. Então Hanã nota aquele homem, e Hanã depois voltaria a se encontrar com Jesus, sendo aquele que primeiro profere um julgamento de Jesus. E ele demonstra uma postura, né, de ironia, de desprezo, de indiferença, por que não dizer de deboche, né? Quando Jesus diz ali que ele vem buscar a fundação, passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, Hanã já... ele começa aquela atitude de ironia, de deboche, né? Com todas as colocações que a Cris aí bem pontuou, e ele é a representação dos muitos homens que não compreendem, que não compreenderam, e que ainda virão e não compreenderão, o trabalho espiritual de Jesus. Né? Então ele passa, embora ele fosse um sacerdote, ele fosse alguém iniciado, supostamente, nas tradições espirituais, ele começa a perguntar sobre credenciais, sobre prerrogativas materiais a Jesus. Se ele conhece Atenas ou Roma, se ele conhece os códigos da corte provincial, as leis do templo, né, ao que Jesus responde tão profundamente que o deixa irritado. E deixando Hanã irritado, ele se recolhe exatamente para a Torre Antônia, que fica na Fortaleza Antônia, que segundo os estudiosos foi exatamente o local onde Jesus foi julgado, embora exista alguma controvérsia sobre isso. Então, ele é aquele homem, o Hanã, que sai da companhia de Jesus, busca um outro reduto, aí no caso a Torre Antônia, muito significativamente, um reduto onde Jesus seria julgado pelos valores humanos. É um homem, o Hanã, que não abandona os seus conceitos e preconceitos e se abriga à sombra das tradições, não se abrindo para a grandeza espiritual de Jesus, que ele não consegue compreender naquele momento. Isso nos falou muito alto ao coração e nos fez lembrar, quando nós líamos pela primeira vez, a experiência de Publius Lentulus, quando ele, tendo tido um encontro com Jesus, também não consegue compreender a grandeza espiritual de Jesus, não percebe diante de quem ele estava, e depois, antes da psicografia, do livro Há 2000 Anos, ele fala aquela frase linda para o Chico, né? Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Talvez a gente possa buscar um pouco para nós, ou puxar um pouco para nós, dentro do que representam essa, o que representa a figura de Hanan, né? Quanto nós temos de discípulos de Jesus, de cristãos efetivamente, ou quanto nós temos de Hanan, aquele que observa o Galileu sentado, aquele que observa um mestre que vem com uma proposta maior, da espiritualidade maior, mas que ainda o avalia com os valores materiais, e que às vezes até tomamos conhecimento do Evangelho, de Jesus e de seus ensinamentos, mas nos recolhemos à nossa Torre Antônia, que talvez seja a nossa vida de sempre, os nossos valores de sempre. Então tomamos conhecimento, ou como diria Divaldo Franco, estamos convenientemente informados sobre as orientações de Jesus, mas seguimos impassivelmente, não modificados, não aderindo à proposta de Jesus.
Perfeito, Cláudia, obrigado, viu? E aí, chefe, algum comentário?
Esse primeiro trecho do capítulo 3 é um trecho que ele é muito emblemático, porque, vou até pegar o gancho do que a Cláudia disse, nós temos que nos enxergar na pele de Hanan e ver se isso... Pegar dois pontos específicos da fala, tentar ser rápido em relação a isso, muito rápido até. Primeiro, quando ele diz o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E segundo, quando ele também diz a Hanan, ou a Nas, depende da tradução, não existe mármore mais belo e formoso que o sentimento, cinzel mais poderoso que o da boa vontade. Fui lembrar lá do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá no item 5, quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, ele está falando sobre reencarnação, que Jesus está explicando para ele. A reencarnação é um processo de aprendizado, de educação dos seus sentimentos. Um processo de erro e de acerto, você tem o direito de errar, mas você também tem a obrigação de aprender com o seu erro, de tentar não errar novamente. E até lá no capítulo 28, na coletânea das preces espíritas do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai se falar no item 2 das preces gerais, da oração dominical, da oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, nós dizemos a Deus, né, venha a nós o vosso reino. E Kardec vai dizer, nessa passagem do venha a nós o vosso reino, que todos reconhecerão Deus por ser soberano Senhor de todas as coisas. E o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, concedendo aos homens a luz necessária para os conduzir no caminho da verdade. Quer dizer, esse processo de tentar seguir as leis de Deus, de tentar ser uma pessoa melhor, de evoluir espiritualmente, essa bandeira do Espiritismo tão maravilhosa que é o da reforma íntima, nada mais é do que a construção do reino de Deus dentro de nós. Quando a gente procura o reino exteriormente, por fora, não vai encontrar o reino de Deus. O reino de Deus nós vamos começar a construir dentro de nós. Lá no capítulo 1 também do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. No item 7, quando vai falar do Espiritismo, Kardec também diz que o Espiritismo é obra do Cristo e que ele mesmo preside, assim como preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Nós estamos aqui vivendo um momento de transição planetária. Aliás, domingo que vem, a Cris vai estar falando aqui no canal do Facebook, do YouTube, do Centro Espírita Redenção, sobre a regeneração do ponto de vista do Evangelho. Ela é com o Emanuel Silvestre, que está aí também acompanhando o estudo. Um abraço para o Emanuel Silvestre. Mas todo esse processo de melhora, esse processo de avanço, é a construção do reino de Deus em nós. E por fim, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai o próximo como a si mesmo, lá na Instrução dos Espíritos, no item 8, quando vai falar da lei de amor, Kardec diz o seguinte: eu disse que o homem em sua origem só tem instintos, e é uma verdade. Pois aquele, pois, a quem em que predomina os instintos ainda está mais próximo do ponto de partida do que da chegada. E é uma grande verdade, na grande maioria das vezes, na nossa encarnação, nós agimos por instinto. Aí Kardec faz a advertência: a fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isso é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Educar o espírito é construir, educar o espírito, educar os nossos sentimentos, é construir o reino de Deus dentro de nós. Aquilo que a Cris muito bem falou, né, da questão da boa vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: é possível aos homens vencer as suas más tendências, as suas imperfeições através dos seus esforços? Eu queria que o Espírito da Verdade dissesse: não, é muito difícil. A resposta que eu queria ouvir do Espírito da Verdade era essa, porque eu poderia justificar aquilo que eu não faço, aquilo que eu deixo de fazer. Mas, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista pelo qual você olha, o Espírito da Verdade diz: muito, muito fácil. Um pouquinho mais de boa vontade, o ser humano evoluiria muito mais rápido. O homem vence suas imperfeições com um pouquinho mais de boa vontade. Às vezes o que nos falta é isso, para educar o nosso sentimento. Um pouquinho mais de boa vontade, botar na cabeça que tem condição de superar, condição de passar, e construir dentro de si o reino de Deus. Isso aí, Gutinho. Obrigado.
Vamos passar para o segundo trecho, mas antes, eu acho que o que mais me chamou atenção nesse primeiro trecho foi um erro que eu enxergo em mim. Óbvio que nós enxergamos em nós, mas eu acredito que eu ainda peco muito nisso. Quando a gente é provocado, quando eu sou provocado, né, no caso ali, era uma provocação em cima da outra, né, que Jesus estava recebendo ali de Hanan. Eu já teria explodido, talvez, na segunda frase. Então, a gente vê, e é um pouco difícil a gente falar assim, Jesus é nosso exemplo, né, a gente mira lá em cima, e parece tão longe, né. Eu sei que eu ainda, mas eu hoje, o Guto de hoje, com aí algum tempo já na escola de aprendiz do evangelho, convivendo com pessoas, convivendo com o chefe, que tá aqui do lado, que aliás, toda vez que ele pega para falar, fala: ah, esse cara aqui é meu chefe. Ele já é muito diferente do Guto que ainda não conhecia a doutrina. Então, mesmo que pareça que tá muito longe, me calar na primeira frase já é muito bom para mim, hoje, né? Eu sei que eu tô longe ainda, mas hoje eu já escuto a segunda. Então, é só continuar trabalhando. Pra gente parece difícil, mas é o que o chefe falou. Um pouco de boa vontade. Então, um pouco de boa vontade. É isso que eu coloco na minha cabeça.
Ô, Guto, só te parar um pouquinho, um minutinho, mandar só mais um abraço. Mandar um abraço para um outro grande coordenador de um grande estudo nacional, que é o Rinaldo Soares, que junto com a Cris são os coordenadores do projeto do Estudo do Evangelho de Lucas. Um projeto maravilhoso, todo sábado, 9 horas da noite. A Cris, no final, passa os canais que estão sendo transmitidos. Se você quiser estudar o Evangelho de Lucas com a Cris e com o Rinaldo, convidaram pessoas do Brasil todo para fazer. Parabéns, Rinaldo. Parabéns, Cris. Um grande abraço, Rinaldo.
Muito legal. Gente, bom, hoje eu não agradeci ainda as pessoas que estão nos auxiliando nessa transmissão. Tá lá em cima, ó. Deixa eu me colocar no meio aqui, que é mais fácil de apontar, né? Tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Os nossos parceiros de transmissão. Então, eu agradeço a todas essas pessoas que acreditaram aí nesse nosso estudo, tá bom? Vou ler a segunda parte.
Certo, antes pessoal? De você ler, Guto, parece que a Sonia quer fazer uma intervenção.
Por favor, Sônia, desculpa, não tinha visto.
Imagina. Quando a gente lê a parte central desse capítulo, né, obra de, que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens, a princípio, como está sendo muito bem explanado por todos vocês, né, parece que é algo alcançável, de certa forma, né? Mas eu confesso que demorei muito para entender essa frase, obra divina no coração do homem. Nós vamos ter um leque de referências que vai puxar esse entendimento, né? Então, eu só queria rapidamente colocar algumas coisas que fica muito mais próxima, né? Primeiro que a perspectiva que Jesus traz do reino de Deus não é material, né? Mas é aquilo que sai do coração. Se sai do nosso coração, ele está próximo, de fácil acesso, né? Então, aonde nós estivermos, o reino de Deus estará em nós. E será que no fundo do nosso coração já está edificado o reino de Deus? O reino dos céus, né? Por isso Jesus vai colocar que o servo não pode servir a dois senhores. Tem o reino de Deus e o reino edificado nas propostas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que entra em contradição com o reino que Jesus está trazendo, da proposta do Cristo, né? Edificar o egoísmo é edificar o reino do eu. Eu sou mais importante, né? Por causa disso eu desprezo meus semelhantes. E nesse sentido, Ele fala que precisa forjar, né, trabalhar com ferro o reino de Deus. Então, são duas coisas necessárias, como já foram ditas, né? A matéria-prima, que é o mármore, que representa o sentimento. Mesmo que eu seja repetitiva, eu acho que é importante nesse momento. O reino de Deus necessita do mármore, que é o mais belo do universo, que é o sentimento. É sua capacidade de amar do jeito e de maneira única. Cada um ama a sua maneira, porque cada um é único, né? E o que esculpe a matéria-prima, que é o sentimento, é o cinzel chamado de boa vontade. Então, nós podemos esculpir os nossos sentimentos, podemos modificar, né, através do nosso olhar, do nosso otimismo, da nossa boa vontade novamente. Mas, geralmente, relegamos as questões espirituais para o mundo. E aí, novamente, a gente reporta a questão 909, que é a predileta do Yusin, tá? Que poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito significantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços, né? Então... Então, eu quis só colocar um pouquinho disso, porque nós precisamos começar, além desses estudos, começar a partir dele, nos olhar um pouquinho mais. Já foram colocadas aqui algumas questões sobre isso, mas eu quis dar mais uma pitadinha aí.
Obrigado, Sônia. Gente, faltou falar uma coisa, até o tempo da Sônia me serviu, porque aí eu lembrei aqui, ó. Como é que vocês fazem para nos ajudar nas transmissões? Primeiro, conhecer todos os nossos parceiros que estão aqui. Eu deixo sempre aí nos comentários, eu vou colocando de tempo em tempo na live o site de cada um deles ou a rede social. E curtir essa live que vocês estão assistindo. Isso ajuda muito. Você está assistindo na RAE TV ou na Web Rádio Fraternidade ou no Centro Espírita Redenção. Curte aí onde você está assistindo, dá um like, compartilha, mas o like ele é muito importante, porque aí as redes sociais, elas, o Facebook e o YouTube, eles vão entregar para mais gente esse conteúdo aqui, que é um conteúdo evangélico. Então a gente agradece muito, tá bom? Bom, vou lá sem demora fazer a leitura do segundo trecho. Ele vai ser um pouquinho comprido, eu vou do slide 6 até um pedacinho do 11, certo, chefe? Então vamos lá. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário antes alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol a caminho da sua Galileia distante. Daí a algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansando igualmente em Caná, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse, com viva atenção, algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela. No seu manto diáfamo de radiosas neblinas, diáfamos de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das variações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio à profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. André lembrou-se de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. No entanto, quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente: "Sede bem-vindo." Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendido de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou comovido: "Um rei? Mas em Cafarnaum existem tão poucas casas?" Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências: "O lago é muito grande, e há várias aldeias circundando estas águas. O reino poderá abrangê-las todas." Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se fora uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: "Quereis ser meus discípulos?" André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: "Que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar?" Ambos os pecadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: "Senhor, seguiremos os teus passos." Jesus peguei o certo, é. Jesus abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos e de grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, na qual se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, desconhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: "Que fazes tu, Levi?" O interpelado fixou com surpresa, mas, seduzido pelo suave magnetismo de seu olhar, respondeu sem demora: "Recolho os impostos do povo devidos a Herodes." "Queres vir comigo para recolher os bens do céu?" perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: "Senhor, estou pronto." "Então vamos", disse Jesus, abraçando-o. Vou parar por aqui e vou chamar primeiro a Cláudia para fazer as reflexões. Pode ser, Cláudia?
Perfeitamente, vamos lá. Bem, aqui nós estamos num outro momento, né, desse capítulo magistral, em que Jesus, então, passa a convidar aqueles que queriam segui-lo na condição de discípulos. A gente vai ver depois no Evangelho de Mateus, né, que vários o seguem, e depois, passado um tempo, ele define, ele elege quais seriam os 12. Nesse momento, ele, antes de chegar a Cafarnaum, ele descansa em Caná, né? E aqui, só fazendo uma observação, todos, quando ouvimos a expressão, o nome Caná, nos lembramos do Evangelho das bodas de Caná, né? Ali Jesus, então, faz, digamos assim, publicamente aquele que é considerado, né, o seu primeiro feito, o seu primeiro milagre, entre aspas, quando é narrado no capítulo 2 do Evangelho de João, ele participando do festim de bodas junto com Maria, ele faz a transmutação da água em vinho. Ele até argumenta com Maria que não havia ainda chegado a sua hora, mas ela pede a ele que, por favor, intercedesse ali, resolvesse aquela questão, e ele faz, né? Só pontuando ali a questão das bodas de Caná. E o que me chama sempre muito a atenção, sempre, todas as vezes, que eu penso, que eu leio algum texto que me remete a esse convite que Jesus faz aos discípulos, né? Primeiro André e Simão, e depois a Levi, que vem a ser Mateus, né? Que era um publicano, um coletor de impostos. Eles não conhecem Jesus, então aparece ali um galileu com aquele aspecto de um peregrino, com o cabelo a Nazarena, como coloca Cris, que desperta a atenção deles também, e esse homem os convida a segui-lo, dizendo, né, que ele vinha para estabelecer o reino de Deus na terra. Coisa que eles não entendem de pronto. Talvez tenham vindo a entender muito tempo depois. Mas eles são profundamente atraídos pelo magnetismo de Jesus. Existe um trecho aqui em que aparece a expressão de que Simão o contemplava enleado. E depois, num outro momento também, mostrando que ele refletia que homem seria aquele, onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores, o André e o Simão, né, eles buscavam ampliar o domínio das suas lembranças, como diz aqui, para tentar descobrir de onde eles conheciam Jesus. E hoje eu fiz a divulgação desse nosso estudo, né? E uma companheira nossa de grupo de estudo, ela falou: Cláudia, será que os discípulos já vinham com uma programação? Será que eles se lembraram de um projeto reencarnatório em que eles haveriam de cumprir essa tarefa? Com certeza sim, né? Então eles não se lembram de onde eles ouvem a voz de Jesus, de onde eles conhecem Jesus, mas ali soa um momento em que eles entendem que eles devem seguir aquele homem, porque ali é a mudança, né, de trajetória, e é aquele, para aquele momento que eles haviam vindo, sem sequer saberem exatamente o que estava acontecendo. Então imagine, nós, na nossa vida, temos as nossas profissões, de repente chega alguém e fala: olha, você não gostaria de me seguir num projeto que eu tenho? E nós nos sentimos tão profundamente tocados a ponto de dizermos: sim, nós vamos contigo, nós iremos segui-lo, né? Isso mostra a preparação que já havia, o projeto desses homens serem, de fato, os discípulos de Jesus. No entanto, apesar disso, eles mostram, como o próprio Humberto de Campos aqui coloca, né? André manifesta a sua tocante ingenuidade acerca do trabalho de Jesus, quando ele fala: mas um reino aqui, em Cafarnaum tem tão poucas casas. E ingenuidade que é também seguida por Pedro, quando diz que o lago é muito grande. Há várias aldeias circundando estas águas. Quer dizer, como se ele estivesse ampliando a possibilidade de abrangência do reino de Deus que viria a ser implantado por Jesus, mas, claro, muito longe de compreender tudo isso. E nós sabemos, né, que muitos dos discípulos não compreenderam na plenitude a tarefa de Jesus e vem a compreender depois o próprio Pedro, né, quando cai em si, né, quando percebe, após o Gólgota, quem era Jesus e qual era a sua tarefa. Isso vai sendo demonstrado tão lindamente, esse amadurecimento de Pedro, no livro Paulo Estevão, né, que é uma joia rara, que vai mostrando a modificação na personalidade de Pedro à medida em que ele vai progressivamente compreendendo a missão elevada, a missão espiritual de Jesus. Então eu só gostaria de pontuar essas duas questões. Esse encantamento, essa, essa, esse, esse magnetismo de Jesus que os desperta para um compromisso maior, mas ao mesmo tempo, racionalmente, eles não entendem bem exatamente qual é esse compromisso, e eles vêm a compreender depois.
Perfeito, Cláudia. Sônia, por favor.
Eu fico aqui me deliciando com essas explanações da Cláudia, da Cris. Eu até me perco aqui no que eu vou falar, porque eu fico muito envolvida, né? Mas há alguns, assim, quando Jesus chega, né, ele convida para trabalhar pela instituição do reino de Deus na Terra, né? Que André não entende, e Pedro querendo consertar, aliás, o Simão ainda, não conserta nada. Então, o primeiro momento é Jesus convidando, né? E num segundo momento, Jesus indaga, mas quereis ser meus discípulos? Então, essa pergunta é de foro íntimo, né? Já é algo que eles têm que refletir. E é nesse momento que Pedro fala assim, mas que homem é esse? Esse timbre, essa voz, essa ternura, de onde eu conheço, né? Então, eles vão se envolvendo com aquele magnetismo do Cristo. Então, primeiro, ele faz um convite. Depois, ele faz uma pergunta que atinge os corações dos discípulos, né? E há, depois disso, um outro momento que ele chega até Levi, né? E ele procura Levi e pergunta, o que fazes? Não é referente ao seu currículo, né? Não é referente assim, olha, eu sou cobrador de impostos há tantos anos, eu tenho tantos... Não, não é currículo material. O que fazes, né? E depois que ele o convida, ele tem a resposta de Levi assim, né? Porque Jesus fala, queres vir comigo para desta vir recolher os bens do céu? Olha, olha como Jesus faz umas questões que ataca, né? Assim, a pessoa, claro que Levi, como André, como Simão Pedro, estavam naquela sintonia que o Cristo necessitava naquele momento, facilita de certa forma. E Levi fala, estou pronto, né? E aí, nesse momento, eu voltei para mim. Em algum momento, Cristo também me chamou, né? Eu acho que primeiro houve um convite, e depois houve algo que me despertou mais intimamente quando eu entrei na doutrina espírita e pude ter esse chamado mais dentro do meu coração, que é esse chamado que o Cristo faz pela segunda vez. E isso me deixa, assim, muito reflexiva, porque os apóstolos que ele está chamando vão até o final na sua missão, né? Esses que ele está chamando pessoalmente vão estar com o Cristo até, assim, o final de suas existências, né? E... então, eu penso que nós devemos também nos colocarmos, todos que estão aqui, eu tenho ouvido comentários lindos aqui, que está complementando aquilo que nós estamos falando, né? Inclusive, eu vi um comentário da Márcia, que quando ele chamou os primeiros discípulos, ele não estava vendo o passado de ninguém, né? Então, é muito disso, né? O que fazes, né? O que fazes? O que fazes? Vem, então, agora para o meu reino.
Obrigado, Sônia. Por favor, Cris.
Quando a gente vê Jesus chegar, passar ali pelo Tiberíades, né, e chega em Cafarnaum, Humberto de Campos nos diz que ele chega num comportamento como se fosse procurando algum amigo. Observem, algum amigo, alguém que já se conhece e que estivesse à sua espera. Então, aqueles amigos também estavam esperando algo, não sabiam o quê, obviamente. E ele diz que esses amigos, esses pescadores, estavam cantando em profunda alegria. Ora, não é todo tempo, qualquer momento, que nós estamos em profunda alegria. Né? E comenta também que eles dispunham a rede de uma maneira muito inteligente, o que mostra aí que não eram ignorantes, né? Que não eram obtusos, que na realidade eram pessoas que, de uma certa maneira, eram mais preparadas do que aqueles que estavam, em sua maioria. Aí a gente lembra que quando a nebulosa, né, que se desprende a massa, que vai formar o planeta Terra, Jesus já era Cristo. E aí vamos lembrar que da constelação do Cocheiro, de Capela, milhões foram convidados por Jesus a ajudar no planeta Terra. Ele dividiu em 4 grupos. Né? Os hebreus eram os mais preparados, os que já tinham a ideia do monoteísmo. Na questão religiosa, estavam mais receptivos. Então, foi um reencontro. Eles esperavam, de uma certa maneira, aquilo ansiosamente. Né? E Jesus foi, no momento certo, buscá-los. E a gente lembra, quando João Batista estava na barriga de Isabel, que Maria de Nazaré chega em Aincarim para visitar a prima, o que é que Isabel diz? De onde me vem que o meu Senhor venha me visitar? Como quem diz assim, que honra. E o menino, ela explica que o menino se estremece de alegria. Ora, o que é aquilo? Um reencontro de almas na mesma missão, amigas, né? Não só o Cristo, mas também a própria Maria de Nazaré, né? A aproximação, aquela afinidade, o compromisso estabelecido, porque há um planejamento para todos, não só houve para os discípulos. Nós estamos dentro de um planejamento, né? Que o tempo todo Jesus está convocando, chamando. Não chama só quando a gente reencarna, chama a cada momento. A cada momento que a gente tem a oportunidade de pensar e fazer algo melhor, fazer diferente. Eu queria fazer um lembrete aqui que dos 4 evangélicos, os canônicos, Lucas tem um capítulo um pouco diferente. Ele fala que havia uma multidão, até que essa multidão vai para a casa de Pedro, inclusive ele diz isso. E uma outra coisa, ele fala do milagre da pesca, que foi traduzido como milagre. Nós sabemos que milagre é um fenômeno desconhecido e que a Gênese traz para a gente o quê? Que na realidade era a vista dupla de Jesus. Ele via onde tinham os peixes, né? Por que, eu estou trazendo isso? Porque é justamente nesse momento que Pedro, aquela criança, né? Humberto fala assim, aquela criança meiga, doce, Pedro de uma bondade, de uma compreensão. Ele tenta consertar ali, né? O que o André fala, que ali não tem reino, tem pouca casa, com coração meigo, que nós, seres humanos, temos uma tendência a só olhar o lado ruim dos outros. A gente fixa nas 3 negações dele. As 3 negações foram algo pontual. Não foi a vida toda de Pedro, né? Num contexto de muito estresse, de muito medo, se o mestre foi crucificado, os próximos seriam eles, né? Nesse momento, a Amélia Rodrigues traz no livro Luz do Mundo que Pedro fica tão emocionado que cai em pranto, chora e diz: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. E ele, intrigado de onde conhecia aquele homem, né? E ela fala também que André tinha um pressentimento, ficou com esse pressentimento também de algo, né? E Simão, e ele diz assim, Jesus, para Simão: Simão, não temas, de agora em diante, serás pescador de homens. Então, assim, eu quis trazer essa frase porque é tão conhecida, né? Nossa missão não é só de aprender, mas é também de ser pescador de homens, né? É também de trabalhar, de ajudar o mestre nessa obra, né? E quando ele fala assim, então, no imperativo, que muitas vezes a gente vê Jesus falando no imperativo, vinde, vamos, venha logo após mim, uma aceitação imediata, é porque a gente sabe que aquilo ali já estava resolvido, apenas ele faz o lembrete, né? Então eu queria só registrar realmente essas passagens que eu acho bem interessante, né? Ele conhece as ovelhas dele pelo nome, então ele sabe muito bem cada um de nós e aqui nós estamos prontos a fazer, né? Bom, eu queria colocar também no capítulo 5, porque surgiu aqui o assunto, no capítulo 5 dessa mesma obra, Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer que Levi, Tadeu e Tiago, os filhos de Alfeu, esposo de Cleófas, é parenta de Maria, de Nazaré. Todos eram nazarenos. Todos amavam o Cristo. Todos já conheciam o Cristo desde a infância. Eram chamados, inclusive, irmãos de Jesus por conta disso, né? Então, além desse compromisso anterior, né, estabelecido na espiritualidade, além disso, eles realmente já estavam ali naquele convívio desde a infância com o nosso mestre amado, né? É isso.
Perfeito, Cris. Obrigado, viu? Chefe?
Nessa formação dos discípulos aí que o Boa Nova narra, inclusive está descrito nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eu não podia deixar, eu tenho que pegar os anos que eu tenho de hospital psiquiátrico, eu trabalho no hospital psiquiátrico, e trazer um livro de um psiquiatra aqui, um psiquiatra que era ateu, e que estudando a personalidade de Jesus pelo evangelho de Lucas, ele se converte ao cristianismo, que é o Augusto Cury. No livro O Homem Mais Inteligente da História, ele narra... É a história de Marco Polo, né? É uma ficção, mas muita gente diz que é a biografia do Augusto Cury, né? Porque o Marco Polo é um pesquisador, um psiquiatra, um pesquisador ateu, que também, pelo Evangelho de Lucas, tentando traçar a personalidade de Jesus pelo Evangelho de Lucas, que é o mais histórico, ele se converte ao cristianismo. E tem uma hora que ele narra que o Marco Polo fala o seguinte: se houvesse uma equipe de recursos humanos auxiliando Jesus na seleção dos seus alunos mais próximos, seriam estes os aceitos, os eleitos? Porque Augusto Cury fala, Pedro era agitado, ansioso, reagia sem pensar, decepou a orelha de Malcolm ao soldado do Sinédrio, negou Cristo por 3 vezes. João tinha uma personalidade bipolar, era generoso com quem concordava e agressivo com quem discordava. Inclusive, até nos relatos evangélicos, a gente vê que ele queria até chamuscar algumas pessoas com fogo. Mateus tinha caráter duvidoso, traidor de seu povo, coletor de impostos, fama de corrupto. Tomé, paranoico, inseguro, não confiava nem na própria sombra, uma pessoa sem fé. E ele narra também que Judas Iscariotes ele era dosado, era sereno, tinha vocação social, se preocupava com os pobres, não era impossível, mas não era transparente. Ou seja, todos os discípulos que Jesus arrebanhou tinham seus problemas, tinham seus defeitos, tinham suas imperfeições. Mas o Cristo chama por eles, não importando o passado, não importando a vida de cada um, e diz o seguinte: olha, quer vir e a partir de agora passar a agir de uma outra maneira, como a Cristiane bem lembrou, está relatado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Psicografia do Chico, quando aquele pessoal, os exilados de Capela, tem um livro de Edgar Allan Poe, que eles vêm para reencarnar na Terra, para ajudar no progresso, eles foram expulsos de Capela, porque tinham um nível intelectual muito alto, mas um processo moral ainda muito... muito, muito simples, é muito parado, muito estacionado. Eles reencarnam na Terra com a bênção de Jesus e falham. Nas primeiras encarnações, falham. Inclusive, a Terra passa até por procedimentos geológicos, por transformações geológicas, para poder adaptar para aquele povo reencarnar e conseguir vencer as imperfeições. A bondade de Deus e de Jesus, que é o governador planetário, de fazer até as transformações no planeta para que a gente possa evoluir espiritualmente. A gente está numa fase de transição da Terra, e nessa formação de discípulos, todos nós temos que ser discípulos de Jesus. Todos nós temos que saber que não interessa qual é o nosso passado, não interessa a nossa vida presente, interessa é que se eu erguer minha cabeça, olhar para frente e resolver ser cristão, eu vou vencer qualquer dificuldade que a vida vai me apresentar, e que eu tenho que acreditar realmente no que Jesus diz a Pedro: te farei pescador de homens. Todos nós somos pescadores de homens, nós temos que trazer realmente as pessoas para perto do Cristo, para perto de uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra de consolação, porque o evangelho é justamente isso, é mostrar para as pessoas que não existe o fim, que existe uma luz no fim do túnel e que tudo que a gente passa por uma questão de progredir no nosso espírito, nada mais do que isso. A bondade divina supera qualquer situação que a vida possa me enfrentar, possa me trazer, né?
Perfeito, chefe. Gente, antes de ler o finalzinho, né, para a gente partir para as últimas reflexões, eu quero dar 2 recados. O primeiro está aqui em cima. A gente, quando pensou nesse estudo, nós temos aqui instituições aqui na cidade, projetos que auxiliam, né, as pessoas que têm necessidades e as necessidades das mais... de todas as possíveis. Tá? Então, esses são os projetos. Então, eu tenho aqui o projeto JP, eu tenho aqui o Lar Escola Redenção, eu tenho aqui o projeto Casa de Jesus e o Grupo Cáritas. Eu vou colocar aqui nos comentários, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho colocado aí os links de todos os parceiros e as instituições. Eu vou colocar agora um link lá do site do Redenção, onde você encontra tudo a respeito dessas instituições aqui, como ajudar, como conhecer, tá? Então a gente conta sempre com todas as pessoas que assistem esse estudo. Segundo recado, está passando aqui embaixo. Escola de Aprendiz do Evangelho. O Centro Espírita Redenção tem uma Escola de Aprendiz do Evangelho que começou aqui agora no comecinho do ano, mas ela ainda está aceitando novos alunos. Ela é presencial, mas ela está online nesse momento de pandemia, como o chefe comentou, a nossa cidade está passando por um momento muito difícil. Nós estamos todos unidos para sair desse momento. Ontem, hoje e amanhã, nós estamos em um lockdown total. Né? Araraquara, eu vi que foi nacional, né? Passou no jornal, passou no Fantástico. Então, realmente, nós estamos unidos aqui todos para tentar sair desse momento. Então, essa escola ela está online, mas tão logo essa situação melhore, ela voltará para o presencial. Então, ela é recomendada para quem mora em Araraquara ou próximo de Araraquara, que possa vir aqui para fazer o estudo. Nós temos uma segunda escola de aprendizado do Evangelho, 100% online, que vai começar agora, na primeira semana de março. Tanto para uma quanto para outra, as informações nesse WhatsApp que está passando aqui embaixo. Tá bom? É só enviar lá, por ali você faz a inscrição, você tira todas as dúvidas, e essa escola que é 100% online aceita pessoas de todo o Brasil, do mundo todo. Então seria muito legal, nós temos lá vários alunos que já foram lá, já se inscreveram por conta desse estudo aqui, a gente fica muito feliz por causa disso, né? Tudo faz parte do que a gente está fazendo aqui, de levar o evangelho do Cristo, de passar para frente o conhecimento que essas pessoas que estudaram anos para poder ter esse conhecimento, e essas pessoas que estão aqui comigo também, então tudo isso nada mais é do que cumprir a missão que a gente vê aí escrito no Evangelho e em tantos e tantos livros, que é levar a palavra adiante e chegar ao máximo de corações que a gente conseguir. Eu vou fazer a leitura do final aqui, gente, e chamo vocês em um minutinho. Bom, eu tinha parado no meio do 12, em abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era a do coração sincero e puro, para sempre, as claridades do seu reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. No céu, vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidassem os homens à celebração daquele primeiro ágape. As aves ariscas pousavam de leve nas alcaparreiras mais próximas, como se também desejassem senti-lo. E na praia extensa se acotovelava a grande multidão de pescadores rústicos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos, pescadores, com homens analfabetos e simples, que haviam ocorrido ansiosos por ouvi-lo. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação. Contrariamente às ironias de Hanã, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes e os pecadores seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria. E tomando pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino. magnetizado pelo seu amor, o povo o escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Cafarnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz e bem no alto, na cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Sempre tem um trecho que é poesia, né? No capítulo Humberto de Campos, fantástico. Eu vou chamar a Cris para começar. Pode ser, Cris?
Vamos sim. É, vou fazer uma pergunta para provocar. Alguém está achando ruim ficar dentro de casa? Porque esse trecho aí, Guto começa, Jesus, depois que convoca aqueles primeiros, ele vai com a multidão vai junto, como diz Lucas também, e o Humberto, para a casa de Simão Pedro. Uma casa simples, de pescador. Como quem diz assim, o início é aqui, é dentro de casa que começa. É aqui que a gente vai se unir, ele fala de união, tá? Nessa última parte aí, né? Depois ele vai dizer que os discípulos, Jesus vai dizer, os discípulos são conhecidos por muito se amarem, né? Seus discípulos. Então ele fala, reforça que a adesão é pelo coração. Ora, o reino de Deus é onde Deus reina. Será que a gente está obedecendo ao que Deus pede? Será que é ele que está reinando no coração da gente? Ele que está conduzindo, que está nos levando, estamos nos deixando levar por ele, né? Então ele fala dessa união, é muito forte isso, né? E fala que começa o trabalho, ele começa o trabalho à tarde, né? A gente lembra que o dia do judeu começa após as 18 horas e faz uma reflexão aí belíssima, a poesia, com a natureza, com a necessidade da gente estar em comunhão com todas as criações do Pai, com o irmão, com os animais, com as florestas, com os rios. É, nós temos no nosso corpo a representação de todo o ecossistema, percentualmente, né? Nós sabemos do mar, por exemplo, da água, os 60% também estão em nós, né? Então, traz essa questão aí. E tem uma mensagem de Emmanuel, lá no livro Fonte Viva, que se chama Ouçamos, e logo os chamou. Ele pegou de Marcos, capítulo 1, versículo 20, que diz muito respeito a esse capítulo do chamamento, né, para o reino de Deus, a implantação dele e o chamamento para os discípulos, para nós. E aí o Emmanuel nos lembra o seguinte, que de uma certa forma, as religiões entendem apenas como uma parte do ministério do Cristo, ter convocado os 12. Uma questão, um protocolo, digamos assim. Mas, na realidade, Jesus nos chama a todo momento. Em cada situação do caminho, na casa, na escola, no trabalho, em cada momento é uma oportunidade de lição e é um convite para a nossa transformação, para a nossa mudança, né? Então eu vou ficando aqui, quis trazer para o final essa reflexão, porque eu sei que o tempo está curto, e eu já vou encerrando aqui a minha fala, agradecendo a esses queridos, as meninas que estavam me acompanhando, e todos que eu li aqui, todos os comentários. Muito obrigada, gente, pelos comentários também. Boa noite e até breve.
Perfeito, Cris. Cláudia, por favor.
A gente já vai se encaminhando para o final, né? E a gente não vê passar, e é uma felicidade tão grande, é um banquete, né? Espiritual, um banquete de luzes espirituais, é uma bênção nós podermos estar aqui, quando nós poderíamos estar em qualquer lugar, em qualquer outra situação. Por isso a gente não pode achar ruim, né, Cris, de estarmos em casa, porque temos uma casa, porque temos uma família, por mais simples que elas sejam, temos muito. Por falar em banquete, aqui nessa terceira parte do capítulo, né, onde Jesus efetivamente começa, faz a sua primeira pregação em praça ampla, Humberto de Campos nos diz que essa é a primeira celebração, é o primeiro ágape né? E essa palavra me chamou a atenção, ela é bastante conhecida, mas o que, que é, significa ágape? É uma festividade, normalmente ocorrida entre cristãos, caracterizada pela refeição compartilhada. E aqui também nós podemos entender ágape quase como um sinônimo de amor, amor compartilhado. Então, ele nos fala que essa primeira pregação representa aí o primeiro banquete espiritual, a primeira comunhão de Jesus com aqueles que efetivamente o buscam. E a gente poderia pensar, mas quem é? Jesus veio para quem? Jesus veio para os aflitos, para os que sofrem, para os miseráveis, para as crianças. Me comove aqui quando ele fala as crianças sujas e abandonadas, que ainda estão aí tantas pelo nosso mundo, as mulheres aflitas, os pecadores, os analfabetos, os simples. Será que Jesus veio para esses? Veio. Veio para esses também. Mas veio para todos. Mas por que a ênfase nesses? Nos simples, nos batidos, nos aflitos, naqueles que estão sobrecarregados, né? E isso me fez lembrar uma fala na introdução, na mensagem de André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele diz assim: por toda parte, os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso esse que se verifica quase sempre, de estranha maneira, ele só, na companhia do Mestre, efetuando o curso difícil e recebendo lições sem cátedras visíveis, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Essa colocação de André Luiz, para mim, fez muito sentido quando a gente vê Humberto de Campos falar dos aflitos, dos sobrecarregados, dos miseráveis, dos oprimidos, que efetivamente buscam Jesus com uma sede diferente daqueles que não estão nessa situação. Efetivamente, porque essas experiências rudes que nos marcam, que nos modificam eventualmente, nos fazem buscar a Jesus com muito mais ardor do que os outros momentos da vida, em que tudo vai bem, em que a gente não precisa dele. Então, nesses momentos, dada ainda a nossa condição evolutiva, é que nós buscamos Jesus. Então, para nós ainda, ele é aquele Cristo que vem efetivamente para os que sofrem, que são os que normalmente se apegam à mensagem de Jesus, à sua consolação e ao seu jugo que é leve. Muito gostaria de deixar aqui novamente meu agradecimento por estar com vocês, a alegria de compartilhar esses momentos e de ouvir as considerações de cada um de vocês. Isso nos auxilia a abrir os olhos, né, para as verdades espirituais.
Obrigado, Cláudia. Gente, só um lembrete, vou pedir para a Sônia começar. Eu acabei de colocar aí nos comentários o link para a agenda do nosso estudo, tá? Então, a agenda do mês de março já está lá disponível. Quem quiser saber quem serão os convidados e as convidadas, é só entrar nesse link que eu acabei de colocar nos comentários. Por favor, Sônia.
É um pequeno comentário, porque quase tudo já foi dito, né? O horário nem permite muito mais. Mas aí está Jesus dando todas as respostas para Hanan, né? E diferente com o que ele falou com Hanan, ele sorriu para aquela pequena assembleia de desalentados, doentes, pecadores, e aproveitaria o sentimento como mármore e o cinzel da boa vontade. Então, que a gente consiga até levar para casa que a missão de Jesus é obra divina no coração dos homens. Obrigada, um abraço carinhoso a todos vocês, foi muito bom.
Imagina, a gente que agradece. O chefe, antes de te chamar, eu queria agradecer também todo mundo, tá? Todo mundo que participou, todo mundo que vem participando, todas as pessoas. A gente teve aí hoje mais de 120 pessoas acompanhando esse estudo, e isso para a gente é gratificante. Saber que tantas pessoas, e eu vi que algumas pessoas chegaram hoje, e é por isso que eu pedi a palavra, tá aqui embaixo, ó, Facebook e YouTube do Redenção, o prefácio, primeiro e o segundo capítulo está disponível lá para quem quiser acompanhar. A gente recebeu uma pessoa que se inscreveu na escola e ela comentou que ela maratonou o estudo do Paulo Estevão, que ela pegou já tinha começado, ela foi, pegou um final de semana, assistiu. Então, eu deixo para vocês, para que vocês... Chegou aqui hoje, não tem problema nenhum. Tem disponível, assiste, volta aqui na próxima segunda-feira, porque a gente teve aqui hoje um recorde de pessoas participando, trazendo reflexões e comentários, e a gente fica muito feliz com isso. Eu conto com vocês para estar aqui na próxima segunda-feira, porque apesar de não subir todos os comentários, eu leio todos aqui, e isso me ajuda muito. Nós que estamos aqui participando, a gente lê todos os comentários, isso é muito bom, além, obviamente, de vocês, né? Você lê o comentário de um. Então essa troca de informações e reflexões, elas ampliam aí a potencialidade do nosso estudo, né? A gente acaba saindo daqui muito mais, a gente não veio trazer informações, a gente sai daqui com muito mais informações que são trazidas por vocês. Então eu agradeço por isso. Chefe, eu vou te chamar, você faz os comentários e os convites.
Na realidade, não são nem os comentários, né? Eu vou falar um pouquinho da pauta de março, do estudo. Março é um mês muito legal para a gente, é aniversário do Centro Espírita Redenção. A gente vai ter uma série de lives todos os domingos de março do Centro Espírita Redenção, comemorando o aniversário. A gente vai ter o Paulo Fernandes, a gente vai ter o Lucas Gabriel lá de Manaus, a gente vai ter o João Alves, a gente vai ter o Eduardo Miyashiro, um pessoal muito legal. Mas no estudo do Paulo Estevão de março, também eu estou com o cronograma aqui, vão ter pessoas maravilhosas que vão estar estudando essa obra com a gente, né? No dia primeiro vai estar o Rafael Papa, lá de Juiz de Fora, um amigaço, parceirão de doutrina, e o Luiz Amaro, que é um diretor da Aliança Espírita Evangélica, coordenador do projeto Falando ao Coração, um grande amigo lá de São Paulo. Nós vamos ter o Tato Sávio, o William Jacob, que é de Uberlândia. Nós vamos ter o Geraldo Campetti, lá de Brasília, o vice-presidente da FEB, sensacional. Nós vamos ter o Wagner Moura, presidente da organização Fraternidade Sem Fronteiras, fazendo estudo com a gente aqui no dia 22. E a gente vai fechar o mês de março com o meu querido professor Paulo Fernandes, lá de Marília, e o Edelso Júnior, também de São Paulo. Vai ser um mês muito legal do estudo da obra Paulo Estevão aqui para todos nós. Vamos pegar os banners aí, ô Guto? O que nós temos aí para anunciar?
Beleza, chefe. O que você estava falando, eu já coloquei da semana que vem, já está aqui, ó, pronto, que é o do estudo da semana que vem.
Rafael Papa e o Luiz Amaro, então, próxima segunda-feira, capítulo 4, a família Zebedeu, às 20 horas, estaremos juntos novamente aqui para mais um estudo da obra.
Mas antes disso, no domingo, a gente tem a Cris aqui de novo.
Ah, domingo é a Cristiane Mascarenhas, que ela trabalha muito com a gente aqui, né? Falando sobre o Evangelho e a Transição Planetária, ela e o Manuel Silvestre, também do NEP, da Federação Espírita Pernambucana, a mediação vai ser da nossa querida Roseli, do Centro Espírita Redenção. Domingo que vem, então, às 7 horas da noite, a Cris, o Emanuel e a Roseli, falando sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai.
E falando, esse aqui é especial, chefe.
Cris, abre o microfone, Cris. Fala sobre o estudo aí de sábado do projeto seu e do Rinaldo.
Que bom, muito obrigada pela oportunidade. Estamos, acabamos de iniciar, então, como o Guto disse, duas lives, só três lives, você vai lá, assiste as anteriores para poder pegar a sequência, né? Estudo do Evangelho de Lucas, o Evangelho Mariano, né? Aquele que ele escutou sobre a infância de Jesus com Maria, a pedido de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso já tinha alguma coisa, já tinha pesquisa e disse, olha, faz o Evangelho, né? Um projeto de Paulo à luz da doutrina espírita. Então, toda semana também, um convidado de todos os lugares do Brasil, Wilson está aí, Guto, né, vão participar junto com a gente, até dezembro, é um projeto de 3 anos, mas até dezembro está comprometido já com todos os convidados, e aí nós adoraríamos contar com a presença de vocês também, porque o estudo do NEP, né, que é o Núcleo de Estudos Frescos do Evangelho, é um estudo que a gente vai construindo junto. Então o pessoal vai dizendo, oh, isso está em tal lugar, isso não foi bem assim, foi assado, e a gente vai resolvendo lá online ao vivo mesmo, não tem problema não. A gente diz assim, a gente está com a carinha ali, mas só representando, porque é o estudo de todo mundo. Né? A gente não está com a razão nem sabe mais, a gente vai facilitando o trabalho. E é um programinha excelente com sábado à noite, né? Vamos combinar.
Tá igual aqui então, Cris, a gente faz exatamente isso, a gente só fica aqui recebendo as informações. Pô, o chefe falou, mas faltou, né? Já é agora, né, chefe? Eu tinha esquecido do aniversário.
Não, deixa eu falar para você, eu falei o estudo do Paulo Esquerdo, essa riqueza da Vanessa Grifone, que eu falei que em março é estudo do Paulo Esquerdo, o estudo do Boa Nova. É que Paulo Esteve e Boa Nova são duas obras realmente que mexem com a gente, se fundem na hora de ser tão importante na nossa vida.
E para, né? O aniversário do Redenção, a gente vai ter então o estudo do Boa Nova toda segunda-feira, a partir das 8 horas. Acaba 9h30, como vocês estão vendo hoje, 9h40. E nos domingos de março nós teremos as lives em comemoração ao aniversário do Centro Espírita Redenção. A gente vai receber também o Tato Save, vai participar. A Carol, lá do Meninas Espíritas, também foi convidada e aceitou. A gente ficou muito feliz com isso. Então, nos domingos de março, às 19h, nós vamos ter live comemorando o aniversário do Centro Espírita Redenção. 45 anos, né, chefe? 45 anos do Centro Espírita Redenção. Chefe, você tem mais alguma coisa para falar?
Não, agradecer a Sônia. Agradecer essas três meninas aí que resolveram participar com a gente, agradecer pelo convite, foi uma alegria muito grande receber, são três amigas mesmo de coração, muito obrigado por ter participado, por dividir as reflexões conosco.
Foi fantástico. Sônia, por favor, você faz a oração final para a gente?
Então, que nesse momento a nossa oração seja uma vibração de amor. Que Cristo, tocando em nós, possamos expandir as nossas energias de paz, de amor, de compreensão, de perdão, de benevolência, de indulgência para todo o nosso planeta Terra. Que essas vibrações alcancem todos os lugares mais necessitados neste nosso planeta, nessa nossa casa, mesmo que provisória, mas que nos traz tantas oportunidades. Oportunidades de aprendizado, oportunidades de melhora íntima, e tudo isso baseado no nosso trabalho conosco e com o próximo. Que essas vibrações, nesse instante, cheguem à nossa cidade de Araraquara. E cheguem também às demais cidades que passam por situações mais difíceis. E que consigamos melhorar as nossas vibrações, o nosso teor energético, para sairmos dessas situações. Que Jesus nos ampare, nos ilumine e continue apostando no nosso potencial em desenvolvimento. Que assim seja.
Que assim seja, que continue apostando. Obrigado, professora Sônia. Chefe, por favor. Abre o microfone e quer falar.
Não. Não é nada não. Só ia pedir para você agradecer. Que tem comentários do Brasil todo, muita gente participando, agradecer a audiência de todos vocês. A gente está conseguindo levar o evangelho cada vez mais longe nesse momento tão difícil e tão desafiador que a gente atravessa. Mas sigamos em frente.
Gente, mais uma vez, vou colocar aqui todo mundo do mesmo tamanho. Nós agradecemos todo mundo. Eu vou colocar um videozinho agora no final, como eu sempre faço, que é um recado do Lar Escola Redenção. Peço para que vocês fiquem, assistam. Se vocês puderem, auxiliem. Se não for nenhuma dessas instituições que eu coloquei aqui em cima, ou que eu estou falando, procure uma aí na sua cidade. Em todos os lugares, nós temos pessoas precisando. A demanda da necessidade cresceu muito e nós sabemos que a doação diminuiu porque está todo mundo passando por um momento difícil. Então, se você tem algo para ajudar, procura aí na sua cidade. Você com certeza vai encontrar alguém para auxiliar, tá bom? Bom, então vamos lá. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu, meninas?
A escola onde trabalha é a Soninha, né, Guta?
É verdade.
Então, olhem com carinho lá na Escola Redenção.
Perfeito. Gente, boa noite.
Você sabia que pode fazer toda a diferença cadastrando o Lar Escola Redenção como entidade na sua nota fiscal paulista? É verdade, e o melhor, você continuará a participar dos sorteios mensais normalmente. Veja só como é fácil cadastrar. Pelo computador, abra o navegador e acesse www.nfp.fazenda.sp.gov.br. Dentre as inúmeras opções disponíveis, clique em Acesso ao Sistema. Na tela seguinte, informe seu CPF, senha e clique em Não Sou um Robô. Em seguida, clique em Acessar e aguarde. Na tela do sistema da Nota Fiscal Paulista, procure pela opção Entidades no menu superior e clique na opção Doação de Cupons com CPF Automática. Vamos buscar pelo Lar Escola Redenção. Para isso, clique em Pesquisar. Informe os 14 dígitos do CNPJ. 50400951-0001-26 e clique em Pesquisar. Clique no campo correspondente ao Lar Escola Redenção. Desça a página e clique em Voltar. Para concluir o processo, clique em Confirmar Doação Automática e logo em seguida você receberá uma mensagem de confirmação. Pronto! A partir de agora, em todas as compras que você informar seu CPF, lembre-se que estará fazendo a diferença para a vida de muitas crianças e adolescentes socialmente vulneráveis de Araraquara, através do Lar Escola Redenção. Muito obrigado!